Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito a vereadora Azul Mancinello que faça a leitura da Bíblia. 1 Pedro, versículo 18 a 21, Uma Vida Santa.
Muito bom dia a todos. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. Foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que os ressuscitou e lhes deu a glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Mais uma vez, muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, hoje em especial a Escola Dolores Cunha, na pessoa da diretora Elizabeth Gonçalves. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, 17ª reunião ordinária, ata 17 de 2023, aos 4 dias do mês de abril de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 17ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, com a presença dos seguintes vereadores: Jocely Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente. Fazer uma correção aqui no meu nome. Primeira secretária, Zul Mancinello, não está na ata. Segundo secretário, Egídio de Carvalho. Terceiro secretário, Cristiano Dias Bonapace. Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixou de comparecer. Exato, tem que ter correção aqui, pessoal. Deixou de comparecer a vereadora Márcia Fumagalli. Às 10 horas e 19 minutos, o presidente, vereador Jocely Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme Resolução 13 de 2002, solicitou à vereadora Zul Mancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, 2 Coríntios, versículos de 3 a 7, a ajuda de Deus nos sofrimentos. A seguir, o presidente, vereador Jocely Gonçalves, solicitou à vereadora Zul Mancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após, o presidente solicitou à secretária, a vereadora Zul Mancinello, que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovados requerimentos de tribunas livres, número 14 e 15 de 2023, protocolados sobre os números 509 a 525 de 2023. Foram aprovados requerimentos 217 a 226 de 2023, protocolados sobre os números 512, 513, 517 a 521, 524, 527, 530, 531, 535 de 2023. Foram aprovadas indicações 37 a 39, protocoladas sobre os números 522 a 533 e 534 de 2023. Foram aprovadas moções 98 a 102, protocolados sobre os números 508, 516, 526, 528 e 529 de 2023. O vereador Carlos Delgado, líder do governo, solicitou interrupção da reunião para a Comissão de Finanças e Orçamento, análise do PL 45/2023, e solicitou que posteriormente o projeto fosse incluído na ordem do dia. A reunião foi interrompida para a realização da reunião da comissão. Reiniciados os trabalhos, foi aprovada a inclusão na pauta do projeto número 45. Foram aprovados em discussão e votação únicas projeto de lei 41, protocolo sobre o número 428 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 680.823,54. Projeto de lei número 45, protocolado sobre o número 498/2023 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 727.289,44. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite 9/2023, protocolado sobre o número 515/2023. Matérias do expediente: justificativa de ausência parlamentar, protocolada sobre o número 523 de 2023, do vereador Zácaro, justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 30/3/2023. Justificativa de ausência parlamentar 11, protocolada sobre o número 523/2023, da vereadora Zuma Sinello, que justifica ausência na reunião ordinária do dia 30/3. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 48, protocolado sobre o número 510/2023. De diversos, e-mail 15, protocolado sobre o número 511 de 2023. E-mail número 16, protocolado sobre o número 514 de 2023. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios números 250 a 273 de 2023. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios 192 a 208 de 2023. Usaram os períodos das comunicações os vereadores Marcelo Lemos, José Clemente e Jolcei Gonçalves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para as consultas se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus às 11h36, o presidente vereador Jolcei Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 4 dias do mês de abril de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Senhor presidente, a ata tem duas...
Já foi citada na sua leitura, a ata será corrigida.
Muito bem, então. Muito obrigado. Seria só isso.
Não havendo mais manifestação, a ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do documento que deu origem à tribuna desta manhã.
Às 10h15, conforme requerimento de tribuna livre, número 4, do vereador Zácaro, participa da reunião o senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, a fim de apresentar as informações sobre o Seminário Afro Internacional.
Bom dia a todos. Na pessoa do presidente dessa casa, eu cumprimento todos os vereadores presentes, funcionários dessa casa, plenário presente. É com imensa satisfação que eu venho usar a tribuna da Câmara a falar um pouco do Seminário Afro Internacional, e não só do Seminário Afro, de vários seminários que nós temos feito no decorrer do ano, dentro da COPIR, um trabalho que a gente tem feito para diminuir a intolerância religiosa, a discriminação racial, o conhecimento daqueles costumes que muitas vezes não são lembrados, principalmente em sala de aula, não são cumpridas a lei 10.639, que obriga, na matéria de história, a falar das culturas africanas. Então, para tudo isso, a gente vem fazendo um trabalho de seminário, qual eu trouxe as imagens, que vocês vão poder analisar a Semana da Cultura Afro, seminários internacional feito e administrado pela COPIR, ligado ao gabinete da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Pode ver, isso são imagens já do Seminário Afro Internacional realizado no Teatro Rosalina Pandolfo, nos meses de 4 e 5 de março deste ano, onde teve a presença internacional da Argentina, falando sobre a etnia Guarani, onde tivemos também um embaixador do Uruguai, que reside em Montevidéu, que ficou por 10 anos com o embaixador na África, veio a Uruguaiana participar desse encontro. E desculpe até a crítica, mas eu ajudaria que a gente promoveu esse seminário internacional para aproximar Brasil, Argentina e Uruguai, e contava com a participação principalmente dos educadores, né, que muitas vezes necessitam desse conhecimento para apresentar em sala de aula para alunos. Esse é um trabalho que a gente fez buscando proporcionar um conhecimento muito maior às pessoas que muitas vezes têm dificuldade de entender essa cultura tão rica que é a cultura africana. Eu diria que houve pouca participação no Senado, principalmente dos educadores, e que a gente não poupou convite para que eles participassem, né? Inclusive, convidamos a 10ª Coordenadoria de Educação Local, a Secretaria de Educação Municipal, e todas as secretarias municipais tiveram a sua participação. No início, onde vai aparecer, inclusive, o Monumento dos Escravos Uruguaianos. Aí a foto, na sexta-feira, que foi realizada a cerimônia de posse da comissão organizadora do ano passado. É um projeto de uma emenda do vereador Clemente, que acaba de chegar aí, né, que você criou a Semana Afro mais ampla, mais participação de mais entidades. Aí já o grupo de capoeira participando do Seminário Afro Internacional no palco do Teatro Municipal. Aí é apresentado o teatro, né, feito na abertura da Semana Afro Uruguai em novembro. Aí foi onde começou a se estudar o seminário, né? O encontro da Conde Pampa, fora de Uruguaiana, na qual eu fui convidado, fiz a participação do Uruguai, em Dom Pedrito, e aí nós começamos nessa reunião a montagem do Seminário Afro Internacional. Durante 6 meses a gente conseguiu organizar e apresentar aqui em Uruguaiana, no Teatro Rosalina Pampa. Por favor, mais imagens. Aí vocês vão ver na reunião da Conde Pampa, onde o Uruguaiana esteve presente. Aliás, o Uruguaiana foi elogiado nessa reunião por 16 municípios. É só Uruguaiana e Caçapava tem COPIR organizada, aí em atividades fazendo trabalho. Demais 14 municípios que participam da Conde Pampa não tem COPIR. Aí vocês podem ver a apresentação no palco, as danças afro, Companhia de Dança de Uruguaiana. Então, a apresentação no final lá, aquelas imagens são da apresentação no final, são dali do Marduk, onde a gente terminou o seminário com a alegria, com o samba, com a felicidade de todos nós. Porque é muito bom falar dos costumes afro, mas é muito triste falar da história, do que aconteceu com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais. Então, você procura terminar o seminário dentro da alegria, dentro da felicidade. E nós temos que promover cada vez mais a cultura afro, meu presidente. Cada vez criar mais projetos que possam divulgar essa cultura, porque, infelizmente, As pessoas se queixam muitas vezes de racismo, se queixam de certas coisas, que também não participam das coisas, nem tudo é racismo nesse país. Né? Mas às vezes até a falta de incentivo para que se possa divulgar os costumes que a gente tem dentro da etnia afro-uruguaiana, por exemplo. Nós temos os monumentos que, onde os escravos apanhavam, onde tem as correntes partidas, na pracinha próxima ao oitavo, que muita gente, quando tu fala, não sabe o que, que era. Aquilo simboliza aonde os escravos amarrados para apanhar. E a abertura da, que tem lá, que o senhor da secretária de obras arrumou, reformou lá para nós, significa a libertação dos escravos 3 anos e 8 meses. Né? Aí você pode ver. Aí o 29, mas tá, ó, é o que eu tô acabando de falar, nós colocamos a placa lá, em homenagem, porque essa placa foi furtada. Então aquela de baixo a gente colocou novo através da Copir, deu o trabalho da Copir de não deixar a história morrer e mostrar sempre ela. É mais fácil do, inclusive, do laço do amor, o clube que fez 90 anos, dia 18 de novembro, né? Eu acho que poucas pessoas sabem disso, 90 anos de fundação do laço do amor, qual a Copir, a prefeitura também homenagearam colocando placa lá na Semana Afro. Então, que trouxe um pouco das imagens e agradecer a oportunidade de estar aqui e de falar sobre tudo aquilo que a Copir tem proporcionado com seminários para crianças e formação educacional. Mais adiante vocês vão encontrar imagens do seminário da Resistência Negra. Aí mais também eventos que foi feito, aí vocês podem ver, estão crianças recebendo instrução, o que, que é a cultura africana. Esse é um trabalho realizado pela COPIR, Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, ao qual eu sou coordenador, e me orgulho de fazer esse trabalho, porque encontro no prefeito, nos vereadores, na administração municipal, o apoio cada vez mais que se possa mostrar toda a ampla cultura que tem e o conhecimento que tem e o que, que a COPIR pode proporcionar e ajudar. Muito obrigado a todos os senhores, obrigado senhor vereador Zácar pela proposição de usar a tribuna livre, obrigado ao vereador Clemente, a todos da Câmara, porque o Clemente é um dos que fez a emenda no projeto, que nos proporcionou criar uma comissão para que a gente possa estudar e fazer a Semana Afro de maneira mais ampla, com a participação maior de entidades ligadas, não só à cultura afro, mas de todas que compõem essa cultura religiosa também, que a África mandou para cá. Obrigado a todos os senhores.
Presidente Quirino, a gente agradece a sua participação e convidaria o senhor a permanecer para depois fazer um registro após encerrar a outra representação, pode ser?
Com a palavra o vereador José Clemente.
Muito bom dia, excelentíssimo senhor vereador, presidente João Sei. Excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, plenário que nos acompanha nesta manhã, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, senhoras e senhores vereadores, mais um momento em que o Poder Legislativo traz aqui referências da nossa comunidade, mais uma vez trouxemos aqui a educação e sempre fazendo referência da importância da educação na sociedade. E por isso, nós sempre temos esses expedientes aqui dos mais diversos vereadores e nosso na valorização da educação, no reconhecimento daquilo que a educação representa para todos nós e levar essa importância para aqueles que ainda não despertaram em relação a isso, vereadora Márcia, possam fazê-lo. Cumprimentar a nossa diretora, Elizabeth Rilo, que é da nossa escola de ensino médio, Comendadora Dolores da Cunha, pelos 23 anos essa escola, que completou agora no dia 4 de abril. Essa escola funciona dentro da CASE, aqui em Uruguaiana, e faz um excepcional trabalho. Está presente também a supervisora Elenir, os professores e professoras Najua, Patrícia, a Rose, o Solon, a Cláudia, Letieri, a Pâmela, o Sérgio, o Carlos, a Gislaine, os funcionários Amarildo, José Irmeto, também a Francis e o Francis e a Rosângela, que são servidores lá da CASE. Senhoras e senhores vereadores, Esse trabalho que a escola, há 23 anos, vem realizando em Uruguaiana, é um trabalho, com certeza, que talvez a sociedade não perceba, muitas vezes porque o trabalho é silencioso, é um trabalho numa estrutura onde se desenvolve atividades na área exclusivamente interna, e eu quero aqui cumprimentar também os reeducandos que estão aqui conosco, e dizer de que todos saibam da importância que tem a educação para nós todos, enquanto sociedade, eu disse isso, até mesmo nestes momentos em que é preciso, através da educação, fazer com que haja transformação, professores. E é isso que a educação faz. A educação transforma o cidadão. Muitos de nós, acredito eu aqui, dentro de todos os espaços dos bancos escolares aqui, tiveram as mais diversas oportunidades de desenvolver toda a sua performance como cidadão, no caráter, na personalidade que todos temos. E eu lembro aqui da professora Rose, quando nós ainda alunos, na escola Elisa Valls, e hoje professores que são, e isto me remete a gente ter essas lembranças. E hoje, quando a gente vê o público interno desse centro tão importante, onde temos essa escola maravilhosa, e que o trabalho, a gente sabe que é árduo na educação, lamentamos condutas que não reconheçam a educação, como ainda tivemos, e não é uma crítica pela crítica, mas agora ainda, a Assembleia Legislativa teve a análise de uma proposta em relação aos educadores, e nós lamentamos o que aconteceu naquela votação, onde não há reconhecimento do Estado em relação aos educadores. E isso é uma tecla que se bate muito. E quando a gente tem esta oportunidade, por mais singelas, professoras e professores, por mais singela que pareça ser, vir aqui, mas aqui é a casa que representa a comunidade, a grande comunidade. E nós temos o dever. Aqui ninguém está fazendo favor. Nós estamos cumprindo o dever de reconhecer segmentos da sociedade que têm a importância para todos nós. Notícias muito tristes que aconteceram ontem também, dentro desse cenário da educação, que ainda agora ali na reunião do gabinete de gestão integrada, por isso que eu cheguei um pouco atrasado, porque está acontecendo no Salão Nobre da Prefeitura, as autoridades de segurança estão todas ali. Triste episódio que lamentamos muito profundamente. Esperamos que seja banido do nosso meio momentos como este. E por isso, mesmo como disse, que talvez singelo para alguns, mas de relevância expressiva, reconhecer a atuação da educação e dos educadores. Então hoje, a proposta é do vereador Clemente, mas a homenagem é da Câmara de Vereadores e da Sociedade Uruguaianense. Pelo tempo em que os senhores e as senhoras, e que pela escola que desenvolve essa atividade, nós queremos aqui hoje, senhor presidente, entregar uma lembrança, um certificado, que fique lá, para que todos enxerguem e saibam do reconhecimento que nós temos pelo trabalho das senhoras e dos senhores. Que Deus sempre lhes dê saúde, lhes dê a capacidade de sobrevivermos todos os dias e em fazermos enfrentamentos necessários que temos todos os dias. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao nosso plenário. Bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Importante, vereador Clemente, destacar também a presença nesse momento da diretora Elizabeth, da supervisora Elinir, professores Najoá, Patrícia, Rose, Solon, Cláudia, Letiele, Pamela, Sérgio, Carlos e Gislene. Os funcionários Amarildo, José Hermeto. Temos também a presença de mais dois agentes da fase, Francis e Rosângela. E colocamos a tribuna à disposição da diretora Elizabeth.
Cumprimentando o presidente José Gonçalves desse plenário e os demais vereadores, cumprimento a todos os presentes nessa sessão. E especialmente ao vereador José Clemente, o nosso agradecimento especial pela moção recebida pelos 23 anos da Escola Estadual de Ensino Médio, Comendadora Dolores Cunha, e pelo reconhecimento ao trabalho de toda a equipe que se envolve com a socioeducação. Trabalhamos diariamente, elevando a autoestima dos nossos educandos, fazendo com que acreditem no seu potencial, que todos são capazes de aprender, crescer, evoluir e realizar-se, concluir os seus estudos com êxito, mudando assim o seu projeto de vida e ter um futuro promissor. Agradecemos aos professores, funcionários, à equipe do CASE, que nos dá toda a segurança e tranquilidade para que esse trabalho seja realizado com qualidade. Agradecemos também aos sócio-educandos que estão representando os que ficaram na casa, por virem aqui, né? Realmente isso é sócio-educação, participar de eventos como esses, muito obrigada, e não ficar somente na parte interna da casa. Então, toda oportunidade que nós temos de conduzir os meninos a momentos como esses, a gente faz questão de trazê-los. Então, agradecemos ao diretor Sérgio, que teve, né, a gentileza de solicitar ao juiz que esses meninos viessem conosco. Muito obrigado a todos.
Interrompemos a sessão para fazer a entrega do certificado e o registro fotográfico. Retomamos a sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento número 227, protocolo 537 de 2023. Do vereador Clemente, solicita a participação na reunião do Ministério Público do Trabalho em Uruguaiana, dia 27 de abril de 2023, para discorrer sobre as ações relacionadas ao Abril Verde. Requerimento 228, protocolo 539 de 2023. Vereadora Zuman Cinello, solicita ao Executivo limpeza na área ribeirinha, incluindo área próxima à base da Ponte Internacional até o bairro Bela Vista. Requerimento 229, protocolo 543 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo iluminação pública nas ruas Flores da Cunha, em frente ao número 3061, e na Proficar, quadra N, em frente ao número 14. Requerimento 230, protocolo 544 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo colocação de lombada e faixa de segurança em frente à Escola Dom Felipe de Nadal. Requerimento número 231, protocolo 545 de 2023. Vereador Egídio de Carvalho solicita à Superintendência do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, reparos na iluminação e sinalização no trevo, localizado na BR-472, em frente ao posto de combustíveis, na divisa dos bairros Santo Inácio e Jockey Clube Ípica.
Então, vereador Egídio, 2 minutos para comentar o requerimento.
Muito bem, senhor presidente, muito bem, senhoras vereadoras, muito bem, senhores vereadores. O meu requerimento pede, senhor presidente, uma sinalização mais intensa. Não é fiscalização, uma sinalização mais intensa nas proximidades do Jockey Clube de Uruguaiana, onde ali inúmeros acidentes já aconteceram. Então, falta demarcação da faixa de segurança, ali em frente ao posto de combustíveis, na divisa do bairro Santo Inácio com o Jockey Clube, na Ípica, na cidade de Uruguaiana. E esse é o encaminhamento que faço para que não venham mais a ocorrer acidentes tão graves, inclusive deixando pessoas com sérias lesões. Já acompanhei vários acidentes nesse trecho. Então, encaminho o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que tome esta providência. Nós sabemos que, em tratando-se de DENIT, as coisas são bastante complicadas, porque sempre requerem um profundo estudo. E esse profundo estudo demanda meses e, em algumas circunstâncias, até anos. Mas os acidentes não esperam para acontecer, eles ocorrem. Então, vamos pedir a sensibilidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, para o bem, né, das comunidades que transitam, e é intenso o trânsito não só de carros, de automóveis, de motos, mas também caminhões de transporte, ônibus que circulam naquela área. Esse é o encaminhamento que faço no aguardo de retorno dessa instituição. Eu concedo uma parte ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio, pela parte. Quero me somar ao seu requerimento, louvar o seu requerimento, e novamente utilizar a manifestação para lamentar o trabalho do DENIT em Uruguaiana, que é um trabalho de total abandono à comunidade uruguaianense. O DENIT que não faz o mínimo esforço na manutenção do serviço que se propõe, daquilo que nós necessitamos. Se não é a prefeitura assumir alguns serviços, nós não os teríamos. E isso fica nítido com o descaso em relação à ponte internacional, que não teve a manutenção, não teve a revisão adequada, a iluminação dos trevos, também alguns outros pontos relativos ao trabalho do DENIT, que infelizmente é lamentável. E nós nos acostumamos que os serviços públicos tenham pouca qualidade e nós não podemos nos acostumar com isso. Não podemos aceitar servidores que não servem, entidades, órgãos que não atuam, porque todos estamos ocupando os espaços, os cargos, as funções em defesa da comunidade. Estamos para servir. E o DENIT, lamentavelmente, não dá a devida atenção à comunidade uruguaianense, não dá a devida atenção à comunidade que transita nas nossas estradas e no que concerne o seu trabalho. É lamentável a atuação do DENIT, é triste a atuação do DENIT, e nós precisamos, através do seu requerimento, através de outros mecanismos, buscar cobrar a quem de dever tem a responsabilidade, no caso supracitado, o Departamento Nacional de Infraestrutura, que é o DENIT, que atua aqui em Uruguaiana, na nossa região. Então, cumprimento seu requerimento, me somo ao seu requerimento, e nós temos que ter um olhar atento, um olhar significativo ao trabalho dos órgãos, inclusive dos órgãos federais aqui no nosso município. Obrigado.
Perfeito. Eu quero já conceder uma parte à vereadora Zulma, agradecendo a parte do vereador Marcelo Lemos, mas quero me referir a outro encaminhamento que fiz também ao DENIT sobre o desnível da ponte do Arroio Toropasso, onde ali vários acidentes aconteceram. Um dos mais sérios e mais graves foi a queda de duas pessoas, dois pastores de uma igreja aqui de Uruguaiana, que perderam o controle ao bater nesse desnível e acabaram caindo no rio. Foram salvos por um pescador que até trouxe esse herói aqui na Câmara Municipal de Vereadores, os senhores lembram? Que se não fosse aquele senhor, os dois pastores teriam morrido afogados. E a desculpa, eu vou dizer desculpa, vereador, porque não é justificativo o DENIT dizer, através de um requerimento, que a instituição não tem verbas para poder resolver o problema de um desnível aqui na ponte do Arroio, na cabeceira da ponte do Arroio Toropasso. Eu concedo a próxima parte à vereadora Zulma Sinello.
Muito obrigada, vereador Egídio, lhe parabenizo pelo requerimento. É lamentável o descaso, né, do DENIT, onde tivemos em São Borja, pela UFRO, nós fizemos alguns encaminhamentos ao coordenador, o diretor, o Iratã, que ele é o superintendente do DENIT, em relação à revitalização do trevo, Egídio Carvalho, ali da 472, e também foi bastante discutido a revitalização da ponte internacional. Para que todos saibam, não foi terminado ainda a revitalização da ponte internacional. Ontem eu passei por ali, o lado de Passo de Los Libres está uma vergonha, tu anda a 10 por hora, é assim, ó, um descaso total do lado argentino, e do lado brasileiro falta ainda muita coisa a ser feito. Nos foi falado, através do senhor Iratã, é o engenheiro do DENIT, que teríamos o alargamento das laterais da ponte internacional. Será que até abril será feito isso? Foi discutido esse assunto lá, vereador Egídio, vereador Marcelo, que fazem parte desse requerimento, vereador Egídio, o vereador Marcelo só fez o comentário, e bem colocado esse comentário. Então, deixamos aí os nossos porquês ao DENIT. Muito obrigada.
Muito bem. Vamos, então, torcer para que não venha mais uma desculpa esfarrapada, né, que venha uma solução para as demandas encaminhadas por esta casa, pelo Poder Legislativo de Uruguai. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador gostaria de...
Pela sua parte.
Muito bem, concedido a parte...
Não tem dois a parte?
Eu já concedi os dois.
Ah, tá, peço a palavra.
Com a palavra, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o público nos acompanha nesta manhã. Reiterar também que no dia 3 de fevereiro eu fiz o mesmo requerimento para o DENIT, dias após aquele acidente com morte ali naquele trevo. Agora tivemos outro acidente essa semana ali, e desta vez eu tive a resposta, porém ainda não foi satisfatória referente ao pedido. Mas então, só para registrar também que no dia 3 de fevereiro de 2023 eu fiz o mesmo solicitação para o DENIT, para recuperação, reparos na sinalização viária, iluminação e daquele trevo ali também, que é competência do DENIT.
Requerimento 232.
Requerimento 232, protocolo 546 de 2023, do vereador Egídio Carvalho, solicita ao Executivo sinalização, demarcação nas ruas Uruguai, esquina Rua Ibicuí, em frente à SF7 e na via lateral da Escola Municipal Macir Ramos Martins, no bairro União das Vilas.
Gostaria de usar da palavra a respeito do meu requerimento, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho para comentar o requerimento. 3
Olha,
minutos.
Acidentes já aconteceram neste cruzamento e todos os dias há pessoas inadvertidas que entram na via principal da rua Uruguai, ignorando uma placa de pare, que está ali disposta, bem à vista, e não consegue se entender o porquê de tantas pessoas cruzarem aquele trevo exatamente em frente ao posto 7, lá no bairro União das Vilas, e pela baixa velocidade ali não aconteceram mais acidentes, por sorte, porque não há como empreender alta velocidade naquele local. Então, peço à Secretaria, à Secretaria Municipal de Trânsito, que olhe com carinho e refaça aquela sinalização, que coloque placas mais visíveis, para evitar que fatos lamentáveis venham a acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento 233.
Requerimento 233, protocolo 549 de 2023, do vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo limpeza e conserto de boca de lobo na rua Homero Tarragô, em frente ao número 342, no bairro Ipiranga. Requerimento 234, protocolo 550 de 2023, do vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo iluminação na rua Aguinaldo Tarragô, em frente ao número 308, no bairro Cidade Nova.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Vereador Marcelo Lemos.
Presidente, também peço o requerimento verbal.
Obrigado, senhor presidente. Requerimento verbal de minha autoria se refere à máquina Pocan com esteira da marca JCB,
que encontra-se inoperante há aproximadamente um ano na localidade de João Arregue. Nós fizemos um requerimento dia 28 de novembro, que foi respondido no dia 27 de fevereiro, dois meses depois, ao prefeito municipal, no que trata a limpeza dos açudes, de forma emergencial. Problema que nós já tivemos em final de 2021, início de 2022, e tivemos novamente, que é a seca que castiga a nossa produção. Foi feito o requerimento pedindo informações sobre as limpezas dos açudes, e ali foi dito que no ano de 2021 não foi realizado nenhum serviço de limpeza de açude no município de Uruguaiana. E que no ano de 2022 foram atendidas 30 famílias da agricultura familiar. Porém, a máquina Pocan com esteira da marca JCB, que é utilizada, que é próprio da Prefeitura Municipal, não está em atividade. Está em manutenção por problemas mecânicos. E a resposta do prefeito municipal, Rony Mello: a peça danificada já encontra-se em conserto, possibilitando ao retorno às atividades de limpezas e açudes. Essa resposta foi nos dada no dia 27 de fevereiro. Hoje é dia 6 de abril. A máquina segue no mesmo lugar, atirada, correndo risco de furto de peças e também, obviamente, perdendo valor. Pesquisei no site o valor da máquina. Infelizmente, o site está em manutenção. Aparentemente é por falta de pagamento. Entre em contato com o seu provedor de hospedagem para obter mais informações. O site da prefeitura está fora do ar, em princípio, peço ao líder de governo, vereador Delgado, se puder também confirmar a informação, falta de pagamento do provedor da internet. A máquina que a gente se refere, e eu vou abrir o requerimento aqui, ela é uma máquina que custa mais de R$1 milhão, está um ano parada, e deveria estar atendendo os produtores que estão sofrendo com a seca, que nós estamos numa situação gravíssima, obviamente que todo mundo sabe disso, estamos numa situação gravíssima por causa da estiagem. Então, meu requerimento verbal pergunta: desde que data a máquina Pocan com esteira da marca JCB encontra-se inoperante? Por que a máquina ainda não recebeu a necessária manutenção até o referido momento? Qual o custo estimado da manutenção? Desde que a máquina Pocan, com esteira da marca JCB, encontra-se parada, a prefeitura realizou locação de alguma outra máquina para suprir a necessidade dos serviços? E existem outros maquinários parados na prefeitura por falta de manutenção? F, em caso positivo, com certeza, encaminhar relação do maquinário parado informando o número do patrimônio, o motivo da paralisação e a data desde qual encontra-se parado. Esse requerimento é extremamente necessário para que nós possamos fazer a análise devida do que está ocorrendo em relação ao atendimento aos produtores rurais. O momento é de crise gravíssima relacionada à estiagem. E nós não podemos ter um maquinário muito potente, de alta qualidade, que poderia estar atendendo dezenas de produtores rurais há mais de um ano parado. Não podemos ter. Então fica aqui o requerimento verbal para que o prefeito municipal possa nos apresentar essas explicações. Muito obrigado.
Vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas, vereadores, vereadoras. O meu requerimento verbal é referente àquela entrada que nós temos ali no trevo que dá acesso à União das Vilas e acesso ao aeroporto. Meu requerimento em razão de vários acidentes que têm ocorrido ali, inclusive comigo mesmo, já evitei um acidente ali, porque as pessoas têm a impressão que quem sai da União das Vilas que já pode chegar e entrar direto ali naquele trevo de acesso. E muitos carros agora com vários loteamentos e casas em direção ao aeroporto, passam direto. E isso tem ali, principalmente no horário do pico, dado alguns problemas no trânsito. Motos, carros, acidentes. Então, o meu requerimento à secretaria competente que possa ser feito um estudo, né, de viabilidade, até sugiro ao vereador Clemente que pudesse também corroborar com essa... com esse requerimento, o senhor vereador.
Eu peço uma parte, vereador Padovan.
Pois não. Só concluindo aqui, então, já lhe concedo a parte, né? E aquilo ali é tragédia anunciada todos os dias, principalmente no horário do pico, 6 horas da tarde ali, 5h30, do trânsito, o pessoal retornando, o pessoal de manhã, o pessoal vindo para o trabalho, e aquilo ali tem ficado uma situação bem difícil, né, para os moradores, para aqueles que usam e fazem a trafegabilidade daquele local ali. Então, eu encaminho o meu requerimento verbal à secretaria competente para que seja elaborado um estudo, viabilizado ali, uma maneira de que possa melhorar aquele tráfego ali. Eu concedo uma parte ao vereador Egídio.
Senhor presidente, vereador Bispo Padovan, eu o cumprimento pelo seu requerimento e que, aliás, reforça um pedido que fiz quando, então, o secretário da Segurança e Trânsito, secretário municipal de Segurança e Trânsito, respondia pela pasta o hoje vereador José Clemente Correa. Eu entendo que ali o risco é constante, não para quem vem no sentido centro-bairro, que entra à direita com tranquilidade. Tá? Não há como promover acidente quem vem no sentido centro-bairro, hoje, ou seja, do Trevo em direção à entrada da União das Vilas. O problema acontece com quem vem na direção do aeroporto para entrar na União das Vilas, que tem que parar ou em cima da pista ou na lateral. Quando para na lateral, no acostamento, existe o risco de quem vem também na mesma direção e quem vem no sentido contrário. Então, é muito grande o risco e já tivemos alguns acidentes ali. Recentemente houve um caso de um acidente grave de um carro que pegou uma moto. Mas eu gostaria de ouvir o vereador José Clemente Correa, que na oportunidade nos respondeu, né, tecnicamente, e nós respeitamos o seu conhecimento como autoridade em trânsito. Perfeito?
Pois não, senhor vereador. Então, não sei se o vereador Clemente gostaria de se manifestar. Vai pedir a palavra? Muito bem. Então, seria esse o meu requerimento, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, eu sempre relato aqui de que vou falar do nosso município de Uruguaiana em relação ao trânsito. Querendo ou não, aceitando ou não, de 2015 para cá, há um marco na situação do trânsito em Uruguaiana. Quando eu cheguei na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, nós passamos, dentro de um planejamento, observar as mais diversas irregularidades, ilegalidades no trânsito uruguaiano, que inclusive, na condição de vereador, eu já alertava para isso. E quando o ex-prefeito Schneider nos convidou para ir para aquela secretaria, eu lembro que numa reunião no gabinete, alguns que estavam juntos disseram: é o que o senhor falava, que a guarda pode fazer isso, que a guarda pode fazer aquilo, que no trânsito pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que podia. Aí eu disse: não podia, pode. E essa transformação que tem no trânsito, na sinalização em Uruguaiana, por maior que seja o volume, e agora, na gestão do prefeito Rony Mello, se avolumou mais ainda a implementação de medidas de segurança no trânsito, e são várias que estão dentro de um planejamento, como eu manifestei aqui na Câmara de Vereadores, já entro especificamente aí, vereador, nessa questão. A velocidade com que se coloca a sinalização no município é a mesma que o vandalismo toma conta dela. Nós colocamos a Pinheiro Machado, toda ela sinalizada, indicando a via de preferência. Olhem os cruzamentos da Pinheiro Machado. Praticamente todos foram arrancados as placas de sinalização. Isso é vandalismo. E muitas vezes a gente passa, e não é todos o que eu vou dizer aqui, não estou generalizando, a gente vê o marco da baliza de varão de uma carroça. A gente vê o cavalete pregado na parede de uma casa. Inclusive nem a tinta não tiram. Isso é apenas alguns exemplos. A velocidade com que passou, o Uruguaiana não conhecia travessias elevadas de pedestre. Resolução 735, pode buscar aí no Google. Essa sinalização nós implantamos ali, vereador José, quando Vossa Excelência era secretário de Infraestrutura. Iniciamos pela frente da delegacia e fomos avolumando e ainda tem muitas delas dentro do planejamento. Nós temos essa área lá onde o vereador Padovan fala e o vereador Egídio já havia relatado. Nós temos um problema ali. Aí quando a vereadora Zuma falou em alargamento da ponte, eu ainda perguntei aqui para o vereador Paulo, será que vão quebrar as guardas da ponte e vão meter para o lado dos trilhos existentes ali? Ah, é, exato. Então, assim, ó, ali, vereador Egídio, precisa ser feita uma obra naquilo ali. E não passa exclusivamente pelo trânsito, e eu relatei em outra oportunidade. Precisa do alargamento da pista. E vou dizer mais aqui, que eu falei para o vereador João Sei, quando secretário de Infraestrutura. A avenida, que é uma avenida hoje, a Setembrino de Carvalho, em dois pontos precisava de uma atenção muito maior. Nunca a Secretaria de Trânsito foi consultada para fazerem a Setembrino de Carvalho. Fizeram o projeto da Setembrino de Carvalho e não deram conhecimento para a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, contrariando a Lei Federal de Trânsito, que diz que nenhuma obra executada na via sem autorização do trânsito, da Autoridade de Trânsito. Ali no cruzamento da Santos Dumont com Setembrino, precisava de um alargamento de pista para fazer conversões à direita com tempos associados de semáforo. Ali, no cruzamento da Profilurb, precisava e precisa até hoje de alargamento de pista para fazer as conversões necessárias e os movimentos associados com semáforos, que daria a mobilidade necessária e a segurança maior no trânsito. No cruzamento da Flores da Cunha, há uma necessidade, antes da obra, eu estou avisando, que precisa de uma obra de engenharia de trânsito e alteração no projeto, e eu sei que não pode, vereador, porque já está aprovado, precisa ali. E isto nos traz um grande prejuízo quando se executam obras sem consultar o trânsito. A Setembrino de Carvalho, na entrada da Profilua, na entrada do tijolão que entra para as áreas verdes, precisa ser consultado o trânsito para fazer o recapeamento da via, porque tinha que fazer um alargamento de pista, e do lado direito, quem sai da via, da vila, deveria ter feito um recuo, não aquele único espaço que ficou, porque ficou apertado, veículos de grande porte não conseguem fazer conversão, ali nós tínhamos que fazer um alargamento de pista. E eu estou falando isso aqui com respeito aos secretários nossos, tanto o João Sei quanto o Federico hoje, porque os engenheiros de empresas terceirizadas que ganham as obras de trânsito não consultaram a Secretaria de Segurança e Trânsito para fazer essas obras.
Uma perguntinha.
Nós precisamos ali, vereador Egídio, dá para fazer? Dá para fazer. Precisamos de uma atenção da Secretaria de Infraestrutura, secretário presidente, porque eu sei que a gente tem ingerência e atenção de todos os vereadores aqui, e a discussão é para melhorar para todos nós essas condições de viária no trânsito. Uma conversa que certamente nós vamos ter, nós vamos possibilitar que ali dê, vereador Egídio. Nós temos que fazer um alargamento para não ter o degrau que tem do lado direito, para aquilo ali conseguir passar pelo lado direito e segregar o trânsito mais ao centro da pista com a devida sinalização. Se não fizer esse tipo de obra de trânsito, não pode ser feito pela contrariedade à legislação.
Uma perguntinha bem rápida. Senhor vereador José Clemente, poderemos nos basear neste modelo que existe na 472 em frente à Uripampa, onde ali aquele retorno dá plena garantia, da plena segurança?
Aqui, com alargamento de pista.
Com alargamento de pista. Seria aquele o modelo,
exato,
ideal?
Pode ser aquilo ali.
Muito bem.
Pode ser.
Obrigado.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 40, protocolo 552 de 2023. Do vereador Bispo Padovan, indica ao Executivo estudos para revitalização da quadra poliesportiva do bairro Coab 2. Indicação número 41, protocolo 551 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados, Praça dos Esportes e da Cultura Raul Ferrari Vals, no bairro Rui Ramos.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 103, protocolo 538 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Moção de congratulações e louvor à Escola Estadual de Ensino Fundamental Ernesto Dornelles, pela passagem dos seus 70 anos. Moção número 104, protocolo 548 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello, congratulações e louvor ao Laios Clube Três Fronteiras pelo evento da 23ª Noite Só Delas. Desculpe que me deu um branco aqui. Inclusive, eu solicito a anuência do plenário para que seja entregue esse diploma.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Em regime... Senhor presidente, republicano, soma-se as moções.
Senhor presidente, União Brasil também se soma as moções.
Todas as moções. As moções estão aprovadas. Em regime de urgência urgentíssima, solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do PL 66.
Justificativa. Encaminha a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso do projeto de lei 46 de 2023, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de profissional em especialização em terapia método ABA para atender necessidades temporárias excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. A contratação, ora reivindicada, se impõe diante da necessidade do município de atender de imediato ação civil pública Infância e Juventude, número 501-5277, 29 de 2022, 8.21.0037/RS, em que o município de Uruguaiana é réu, conforme número 1003-37-525-75. ABA, análise do comportamento, aplicada e estratégias, naturalista, tratam-se de técnicas que visam compreensão, tratamento e desenvolvimento de crianças com autismo. São abordagens psicológicas onde a criança aprende de uma forma natural e aplicada à sua realidade, através de brincadeiras e jogos, assim desenvolvendo a comunicação, as competências sociais, o desenvolvimento cognitivo e as habilidades motoras globais e finas, as limitações e o comportamento adaptados. Por outro lado, cumpre esclarecer que a Secretaria Municipal de Educação em nenhum momento tratou do assunto com negligência. Muito antes, pelo contrário, buscou solução dentro de seu quadro de pessoal. Porém, não obteve êxito. E agora resta somente a alternativa de recorrer à oferta da vaga via processo seletivo público simplificado, com a expectativa do apoio profissional requisitado pelo Ministério Público Estadual. Ainda vale ressaltar que carga horária do profissional que trata, esta será de 20 horas semanais, podendo a critério da CEMED e concordância do contratado cumprir carga horária superior a 20 horas semanais, por período letivo, por conta do registro de necessidade impostergável. Nestes casos, caberá ao titular, a Secretaria Municipal de Educação, através da coordenadoria do quadro de pessoal da rede escolar, definir e submeter a homologação prévia do chefe do Poder Executivo, executivo, a carga horária semanal necessária a profissional contratado com base nesta lei, de acordo com as atividades curriculares a serem desenvolvidas no período letivo correspondente, uma vez que ocorra esta situação, a ampliação ou redução de carga horária importará na alteração proporcional do vencimento, conforme fixado nesta lei. Confiante da compreensão de Vossas Excelências e demais pares para a relevância da matéria, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com amparo do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando protestos de distintas consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Peterson Colpo Melo.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso, passamos ao período da votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima. Votação encerrada. Por 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima do PL 46 está aprovado. Convites.
Convite número 10, protocolo 540 de 2023. UFRO convida para a 199ª reunião ordinária, dias 13 e 14, na cidade de Alegrete.
Matérias. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 12, protocolo 536 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária de 16/3/2023. Justificativa de ausência parlamentar, número 13, protocolo 541 de 2023. Vereador Bispo Padovan encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 16/3/2023.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Projeto de resolução número 2, protocolo 542 de 2023, da mesa diretora, altera o artigo 11 da resolução número 62 de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias e indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Regime de urgência.
Projeto de lei 47, protocolo 553 de 2023. Poder Executivo autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso da área à loja José de São Martim, 73.
Correspondências expedidas adversos.
Expedidos ofícios 276 a 283 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 209 a 221 e autógrafos 20 e 21.
Passamos aos períodos de comunicação. Escrito vereador Padovan.
Senhor presidente, eu farei uso da palavra aqui mesmo. Aproveitando então o momento que é destinado aos vereadores ao uso da palavra, eu quero ressaltar aqui a importância. Estamos nas vésperas hoje da Paixão de Cristo, amanhã sexta-feira, e também de domingo, o qual nós celebramos a Páscoa, que representa para nós a libertação do povo do Egito, a saída da escravidão para a liberdade. E também celebramos aí a ressurreição de Cristo, que é a primícia da ressurreição. Agradecemos então a Deus pela vida, né? Agradecemos a Deus pela saúde e quero desejar a todos os servidores desta casa, os meus colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente, o senhor, sua família, bem como as respectivas famílias de cada um dos senhores, ao público aqui que nos assiste, pelas redes sociais, público presente, uma feliz Páscoa, que possamos realmente entender o propósito e o significado da morte salvífica do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas e também a ressurreição. Desejo do meu coração é que domingo, que celebramos a ressurreição de Cristo, também possamos celebrar a vida e celebrar a esperança e a fé no coração de cada um de nós, que é o que nós mais precisamos nos dias de hoje, ter fé para superar toda e qualquer dificuldade da nossa vida. Feliz Páscoa a todos os senhores, mas também, ainda no uso da palavra, eu quero deixar registrado aqui nessa casa o fato lamentável e triste ocorrido em Santa Catarina, da morte dessas quatro crianças que foram violentamente atacadas, deixando também mais uma criança em estado grave. Isso aqui vai um alerta para todos nós. Nós não podemos ficar esperando que as tragédias aconteçam para que a gente venha tomar devidas providências. Afinal, o bem mais precioso que nós temos da nossa vida não são coisas, não é matéria, não é aquilo que nós adquirimos até mesmo com força de trabalho, mas sim a nossa família, os nossos filhos. Todos aqui são pais, são mães, têm os seus filhos, sobrinhos, netos. E eu fico aqui com o coração entristecido de ver o que aconteceu no nosso país, no estado de Santa Catarina, lamentavelmente, essa tragédia que ocorreu com as crianças, tornando as vítimas, né, fatais aí desse... O que eu posso chamar essa pessoa? Louco, desesperado, perturbado, insano, que tira a vida de quatro crianças inocentes. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu peço aos senhores, às senhoras, que possamos no dia de hoje refletir a respeito da nossa segurança nas escolas, mas também que esse parlamento hoje pare um minuto para fazer memória da vida dessas crianças. Façamos um minuto de silêncio ao meu pedido, senhor presidente, com a sua anuência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, público que nos assiste em casa. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Zuma Cinello.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, o que nós iríamos falar nessa tribuna, exatamente o nosso colega de bancada, vereador Bispo Padovan, acaba de falar. Ontem, quero cumprimentar o doutor Frank aqui, seja sempre bem-vindo a essa casa. Ontem postamos em nossas redes sociais uma nota de pesar e solidariedade a todas as mães, a todas as famílias que tiveram ali a perda daquelas crianças, daquelas inocentes crianças que perderam sua vida. E lembro-me que, algum tempo atrás, nós tivemos grupos que se chamavam Baleia Azul e se somam hoje a grupos de pessoas a qual este homem participa desse grupo, usando ali uma machadinha, na cidade de Blumenau, no cantinho do Bom Pastor, é uma creche onde ocorreu essa lamentável fatalidade. Nossa hora de sofrimento. Rogamos a Deus que conforte todos os familiares desses pequeninos, dessas crianças inocentes que perderam a sua vida de forma brutal, com que acolham o seu reino, o Senhor Jesus esteja acolhendo essas crianças. Rogo a Deus que o Espírito Santo esteja confortando essas mães, esses familiares que tiveram ali a perda desses inocentes. E chamamos o alerta para mais segurança das nossas escolas. Temos escolas aqui no Rio Grande do Sul que já começaram as câmeras de segurança, que venhamos ter em Uruguaiana, na entrada, na saída das nossas escolas, seguranças com câmeras. Isso vai coibir muito mais, quem sabe, essas tragédias de perda. Também, sexta-feira, estaremos celebrando a ressurreição e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a ressurreição de Cristo venha trazer para nós alegria, paz, consolo, aonde o mundo está com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta tragédia, guerras pelo mundo, nós venhamos ter esse momento de paz. E que o domingo de Páscoa venha ser de alegria para todos os lares, para todos os nossos familiares. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a todas as famílias uruguaienenses e uma feliz Páscoa aos meus colegas, à minha colega, a todos os funcionários dessa casa. Que Deus venha nos iluminar e nos abençoar. Muito obrigada.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente Jolcei Alves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentando aqueles que nos acompanham através das redes sociais, não há quem não tenha sido atingido por esse fato lamentável lá em Blumenau, Santa Catarina. 4 crianças mortas a machadadas. Semana passada, uma professora morta a facadas. E aí nos questionamos que momento é esse que nós estamos vivendo. Será que é sinal dos novos tempos? Será que a criminalidade está sendo considerada de outra forma? Nós antes nos horrorizávamos ao acompanharmos essas tragédias, principalmente em educandários nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Imaginávamos, isso nunca vai chegar no Brasil, senhor presidente, vereador Azuma, bispo Padovan. Alguns dias atrás tivemos, aqui no educandário, não vou citar o nome, o acionamento de um rojão que feriu um menino. Esta bomba foi acionada dentro do recinto escolar. Foi um sinal. Em outro educandário, houve o anúncio de que uma mortandade estaria acontecendo. Mas as providências nesse segundo educandário foram tomadas e não passou apenas de um alarme falso. Quando vivemos um momento em que há a clara intenção de diminuir a intensidade do que significa crime, será que isso não é um motivador para que tenhamos que conviver, Bispo Padovan, com esses fatos? O que nos preocupa, Bispo Padovan, vereador Marcelo Lemos, vereador José Clemente, vereador Paulo Clenubing, é que quando acompanhamos esses fatos, não temos como não chamar para nós, para nossas famílias, a dor daquelas mães, daqueles pais, daqueles avós. E nessa simulação nós sentimos o que eles estão vivendo, a mesma dor, a mesma intensidade. Vemos nos nossos filhos, Padovan, nos nossos netos, uma das vítimas daqueles fatos lamentáveis. Eu conversei com o professor Max Casteliano, hoje pela manhã, diretor administrativo da CEMED. Ele disse que está sendo redobrada a segurança nos nossos educandários. Perguntei-lhe se temos hoje guardas em todas as escolas. Ele disse que não, que o que está sendo feito é um reforço nas portas, nos portões, nos acessos dos educandários. Mas aí pergunto, diante do que está nos preocupando, diante do que está acontecendo, e não estamos fora porque, repito, já houve um fato, uma ameaça de um outro fato, e nós vamos esperar, que eu não estou torcendo e nem estou prevendo, mas e por que não, de repente, acontecer com esta motivação, com essa intenção de pessoas doentes, como o caso desse rapaz lá de Blumenau, como aquele menino também que esfaqueou e que matou aquela professora? Será que isso não pode acontecer com a Uruguaiana? O
Quem é que diz que não? Não existem guardas municipais nas escolas, no meio entendimento deveria cada educandário ter um guarda, com a condição de inibir ações como essa que nós presenciamos e acompanhamos através da imprensa, lá em Blumenau, Santa Catarina. Eu quero, neste momento, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, desejar uma sexta-feira santa de paz e amor, e no domingo de Páscoa, que as famílias reúnam-se, que aproveitem, que comemorem e que reine a harmonia. Um grande abraço a todos, muito obrigado e bom feriado.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador João Sei, excelentíssima senhora e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto no plenário quanto pelas redes sociais. Depois ver aqui, vereador Bispo Padovan, esse momento de reflexão que foi feito aqui, importante salientar isso, é de que o Poder Legislativo também tem essas condutas, esse comportamento importante para nós, numa véspera de data de um grande significado, como aqui já foi falado, do verdadeiro significado da Páscoa, e que os doces, que a alegria, inclusive, estejam presentes, sim, nas famílias, mas que não deixamos nós de lembrar e refletir sobre este momento e o significado real da Páscoa. Vendo esse cenário que é latente hoje, não só no nosso município de Uruguaiana, mas no Brasil inteiro, já fugiu das fronteiras do país e saiu para o mundo as notícias trágicas e tristes, onde quatro vidas de anjos, que são crianças, foram brutalmente ontem ceifadas. E perdão, antes de eu dizer o que eu vou dizer, bispo, eu até perguntei, questionei, será que não, uma pessoa dessa não estava possuída num momento desses? Eu não posso acreditar que, uma pessoa de sã consciência pegue um machado e decepe o corpo de uma criança. E não foi uma, foi quatro. Então, isto é bom refletir. Nós, como estamos sempre presentes num cenário que é muito delicado, que é a segurança pública, doutor, nós sempre estamos procurando alternativas, tudo aquilo que possa contribuir para que a comunidade seja a menos lesada possível, até porque nós somos parte dessa comunidade. Dia 25 de março, agora passado, eu divulguei nas minhas redes sociais o acompanhamento que eu andei fazendo em relação à atuação da Força Municipal de Segurança, que é a Guarda Municipal. Conversando lá naquele dia com o secretário Cabreira, já fui e registrei a presença não só de agentes de trânsito frente aos educandários, mas como as rondas ostensivas da Guarda Municipal, dando a segurança naqueles ambientes no entorno de todo ele, tentando identificar situações que pudessem trazer alterações naquele cenário que não fossem boas e já detectar e prevenir tudo isso. E ontem, quando eu me desloquei para a secretaria, depois que saí da Câmara aqui e fui à tarde, na primeira hora ali na secretaria, no mesmo momento que eu chego na secretaria, chegou um grupo de pessoas comunicando o quê? E eu vou preservar aqui o local e o que foi dito, as pessoas que disseram, mas o que foi dito eu vou relatar. Mães, pais, um grupo e um grupo de adolescentes que estudam em determinada escola em Uruguaiana, levaram inclusive materialidade, vereador Paulo, de um adolescente que está escrito nas redes sociais dele, que ele disse que ia fazer um massacre nessa escola, dia 11, agora, terça-feira. E, inclusive, ele tem uma foto em cima de um túmulo no cemitério, e dizendo de lá que ele estava para fazer e cometer esse ato de barbárie. Será que é verdade? Como diz aqui o vereador Egídio, será que é mentira?
Mas será que nós vamos esperar que aconteça uma tragédia também para se tomar providências? Porque eu fui lá naquela hora conversar com o secretário Cabreira para que a gente reforçasse a atuação além daquele reforço que a gente noticiou. Porque nas escolas do município tem a guarda escolar, e a única divergência que eu tenho, e sempre tive com a guarda escolar no sentido do Instituto Guarda, e não com as pessoas que exercem atividade, é exatamente a capacitação para exercer atividade. A escola precisa que o agente de segurança, doutor, tenha o olhar do homem e da mulher que trabalha na segurança, onde a gente é capacitado para isso. E, lamentavelmente, quando aprovaram aqui o Instituto Guarda Escolar, eu falei, a Guarda Municipal de Uruguaiana e todas as guardas está previsto na matriz curricular. Eles têm capacitação para trabalhar na escola e em torno delas. Então, eu discuti na época, e mais tarde agora os guardas escolares me procuraram para ver se não havia possibilidade da gente transformar um instituto único todo como guarda. Exatamente esse. Eles querem capacitação, mas a legislação não permite. A lei que foi aprovada, e aí está o ponto que eu falei desde o começo, não pode criar anomalias. Se nós tivéssemos identificado e feito o concurso para ampliar lá naquela época a guarda, nós teríamos sim guardas dentro da escola, como guardas escolares, mas da guarda municipal. Como a brigada militar tem, nós da brigada temos as patrulhas escolares. E vendo todo esse cenário, então, uma das questões que a gente conversou ontem, a exemplo apenas de várias medidas, vereador presidente, é o seguinte. Exemplo da Prefeitura Municipal. Nós temos dois guardas municipais ali e temos a Escola Romagueira Correia no fundo, que em determinado momento, tanto na entrada, no intervalo, na saída, como em algum momento este guarda da Prefeitura possa também sair ali e dar atenção no ambiente escolar, seja na frente daquela escola, mesmo que estadual. Porque lá se tratou de atenção à escola do município, do estado e às privadas. Todas elas, inclusive escolas infantis que nós temos na cidade e merecem atenção. Isso nós conversamos ontem e já estava marcada, para não dizer que foi de ontem, a reunião do Gabinete de Gestão Integrada, que reúne as autoridades de segurança do município, hoje, às 10 horas ali, no Salão Nobre da Prefeitura, que por isso que eu cheguei atrasado, porque eu estava lá. E foi discutido esses assuntos lá. Não só este, mas como o ato de vandalismo e crimes que estão acontecendo no interior do município, onde atearam fogo, colocaram fogo em porteiras de estabelecimentos rurais, e esses estabelecimentos de pequenos produtores, de médios e grandes produtores rurais, que merecem uma atenção. E eu vi e registrei ali o brilhante trabalho da segunda delegacia, na pessoa do delegado Wellington, da Polícia Civil, que estava ali, de que ainda esta madrugada tem registro da atuação da Polícia Civil na BR-472 entre Uruguaiana e Barra do Quaraí. E já a gente conversou também ali sobre alguns atos de violência que aconteceram esse final de semana aqui em Uruguaiana, numa área que eu já cansei de falar. Ali espancaram um adolescente, ali houve briga de pessoas que estavam ali, generalizado, e dá para identificar os grupos de tubondes em algum momento. Então, este cenário todo, o que a gente vê? E aí entra a cultura da paz, bispo. Nós não podemos pregar o ódio, nós não podemos pregar a violência, doutor. Porque isso, as pessoas captam elas e, dependendo da sua condição, elas desenvolvem essa cultura de ódio, da violência, e isso não pode acontecer. Nós precisamos, ao contrário disso, falar da cultura da paz, pregar a paz, conversar em sociedade e conseguir, já encerro, presidente, conseguir fazer o mínimo que cada um possa fazer. Se nós conseguirmos mudar, transformar alguma coisa,
e outro dia eu vi o presidente João Sei falar disso, já é um avanço. O que nós não podemos é falar em violência e não ter alternativas de solução desde a condição social que devemos pregar a paz. Que Deus nos proteja, que tenhamos uma Páscoa de reflexão, mas também de alegrias. Grande abraço a todos.
Colegas vereadores, na Sexta-feira Santa, a crueldade do homem fez Jesus ser culpado e castigado por pecados que não cometeu. Na Sexta-feira Santa, exaltamos o nome do Senhor e reverenciamos Jesus pelo sacrifício de tomar nossos pecados e iniquidades. A morte não conseguiu vencê-lo, por isso hoje somos gratos e louvamos ao seu santo nome. Viver a Páscoa é além de ir de ovos de chocolates. Chocolate é bom, mas a Páscoa é muito melhor. É algo que deveríamos ter por exercício diário, tirando das nossas vidas tudo que não nos serviu, ou tudo que por atitudes de nossas também acabaram por não servir a ninguém. Páscoa é o renascimento, ressurreição. É o tempo de ressurgirmos. Por isso eu peço em nome de Deus que abençoe a nossa cidade, abençoe a todos os colegas vereadores, nosso plenário, a nossos servidores da casa, e que Deus abençoe e tenhamos uma Páscoa com paz e esperança de um dia melhor. Bom dia a todos. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 18ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe o Uruguaiano.